Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fundeb. Senadores analisam retomada de texto inicial que prevê recursos apenas para a educação pública. Plenário aprova a criação de carteira de vacinação digital. Governo atualiza a proposta para lei de diretrizes orçamentárias e salário mínimo em R$ 1.088. Votação está marcada para amanhã no Congresso. Boa noite. A equipe econômica do governo enviou hoje a versão atualizada da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e fixou o valor do novo salário mínimo em R$ 1.088. A versão anterior previa um salário mínimo de R$ 1.067. Essa correção para cima considera a estimativa da inflação acumulada neste ano, conforme o INPC, de 4,1%. No entanto, o reajuste não prevê aumento real, ou seja, não há reajuste acima da inflação. A meta de déficit primário para 2021 também foi revisada para 247,1 bilhões. O déficit primário acontece quando o país não consegue arrecadar recursos que superem os gastos durante um determinado período. O Congresso Nacional marcou a votação da LDO para esta quarta-feira. O Senado concluiu hoje a votação do indicado para a Defensoria Pública Federal, Daniel Macedo Pereira. Pela manhã, o indicado foi sabatinado e também aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
O primeiro sabatinado foi Daniel de Macedo Alves Pereira, indicado para a vaga de Defensor Público Geral Federal, que defendeu a necessidade de fortalecimento da instituição.
A Defensoria é aquela instituição que coloca o pé na lama para levar esperança para milhares de assistidos. É uma instituição relativamente nova, são apenas 25 anos, há uma discrepância latente na comparação com outras instituições. Somos 643 defensores públicos federais para 1.880 procuradores da República. É notório aí que a acusação ela foi fortalecida pelo Congresso. A Defensoria também precisa ser fortalecida.
O relator foi o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, que destacou a importância da Defensoria Pública.
Eu defendo que nós, no Parlamento, tenhamos um olhar diferenciado em relação às Defensorias Públicas, quer na questão orçamentária, quer nas questões vinculadas à composição de seus quadros, porque a presença da Defensoria Pública como assistente judiciária gratuita aos necessitados, ela é imprescindível para a garantia da justiça.
A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, concordou que é preciso aumentar o alcance do trabalho dos defensores.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou também nomes para o Conselho Nacional de Justiça. As indicações ainda precisam ser aprovadas pelo plenário do Senado. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou indicações para o Conselho Nacional de Justiça. No lugar destinado ao Senado, deve assumir Luiz Fernando Bandeira, que já foi diretor-geral da Casa e atualmente é secretário-geral da Mesa.
Uma postura crítica, é uma postura de controle, é uma postura que tende a trazer, né, ao debate público questões que são muitas vezes controversas, questões que podem vir a ser, inclusive, polêmicas, mas que devem ser debatidas.
A vaga da Câmara no CNJ será ocupada pelo advogado Mário Henrique Nunes Maia. Já o Ministério Público da União indicou o Procurador Regional da República, Sidney Madruga, para o Conselho. As três indicações foram feitas pela Presidência da República.
Segue para a Câmara o projeto que institui a carteira de vacinação digital. O documento deverá conter a identificação do portador, as vacinas e os soros aplicados e pendentes. A proposta foi aprovada hoje pelo Senado. Repórter Regina Pinheiro.
O substitutivo apresentado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, ao projeto de lei do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, institui a carteira de vacinação digital, que deverá conter a identificação do portador, as vacinas e os soros aplicados e pendentes, os fabricantes e lotes das vacinas e dos soros utilizados, além de outras informações estabelecidas em regulamento. De acordo com Gurgax, a adoção de um cartão digital de vacinação poderá auxiliar no aumento da cobertura vacinal, especialmente na imunização em massa contra a Covid-19, pois o atual sistema de registro de vacinação na carteirinha de papel ficou obsoleto. Já o Everton esclareceu que a proposta assegura que toda a população brasileira receberá as vacinas a que tem direito.
Toda a população brasileira receberá as vacinas a que tem direito, no momento oportuno, independentemente de possuir a carteira definida no capítulo do artigo.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O ministro das Relações Exteriores deverá prestar informações sobre as embaixadas e consulados em todo o mundo. O pedido é da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins. Reportagem de Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, o requerimento pede o custo total das embaixadas e consulados, incluindo o gasto com pessoal e outras despesas de custeio, bem como os valores do comércio exterior e balança comercial com cada país. A autora do pedido de informações ao Itamaraty, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, também quer saber o número de embaixadoras em atuação pelo mundo. Ela citou como exemplo que na última reunião da comissão deste ano, de 14 indicados, apenas duas eram mulheres.
Isso se repete ao longo de décadas, o número menor de mulheres nas embaixadas do Brasil. Claro que eu quero a competência. E é óbvio que nós temos mulheres diplomatas competentes, tanto quanto os diplomatas homens, para ir exercer esses lugares no mundo afora.
Cátia Abreu ainda pede explicações sobre a importância de cada embaixada para o Brasil, sobre outros aspectos que não comercial.
Tomou posse hoje de forma definitiva como senador por Mato Grosso, Carlos Fávaro, depois de vencer a eleição suplementar no estado em 15 de novembro. Fávaro já estava ocupando o cargo de forma interina depois do afastamento de Juíza Selma. O repórter Rodrigo Rezende traz mais detalhes.
O Tribunal Superior Eleitoral cassou em 2019 o mandato da ex-senadora Juíza Selma, do Podemos de Mato Grosso. Até que fosse realizada uma nova eleição para preencher a vaga, o ministro do STF, Dias Toffoli, determinou que o terceiro colocado na eleição para o Senado em 2018, o ex-vice-governador do estado Carlos Fávaro, do PSD, assumisse temporariamente. A nova eleição aconteceu em 15 de novembro de 2020, junto às eleições municipais, e Carlos Fávaro venceu o pleito, com 25,9% dos votos. Ao tomar posse, agora de forma definitiva até 2025, Fávaro ressaltou seus principais eixos de atuação.
Trabalharmos pelas reformas que o Brasil precisa, a reforma tributária, administrativa, continuar lutando pela regularização fundiária, a legalização e o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, infraestrutura logística.
Os outros dois senadores do estado de Mato Grosso são Wellington Fagundes, do PL, e Jaime Campos, do Democratas.
E o Senado analisa nesta noite o projeto que regulamenta o novo Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. No Senado, o relator Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, sugeriu a retomada do texto anterior à votação na Câmara dos Deputados. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E com a aprovação do novo Fundeb, que agora é permanente, faltava a regulamentação, definindo os critérios de repasses do fundo. E o Senado decidiu retomar o relatório original do deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que acabou modificado de última hora lá na Câmara. Na prática, essa versão do Senado exclui do rateio do Fundeb as escolas confessionais ou religiosas, comunitárias e sem fins lucrativos. Também ficam de fora o Sistema S, que é o SESI, SENAI, por exemplo, e o pagamento de terceirizados de escolas públicas. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que essa mudança seria um contrassenso ao retirar dinheiro da educação pública.
O texto que vinha da Câmara deformava o Fundeb, retiraria 12 bilhões de reais da educação pública no Brasil. Em alguns estados, inclusive mais carentes, retirava de 50 a 100 milhões de reais da escola pública. Voltar ao texto original do deputado Rigoni é a melhor solução para recursos públicos, como diz na Constituição, ser destinado somente às escolas públicas.
Um dos pontos principais da regulamentação é um repasse maior para os municípios mais pobres e também para as escolas que terão uma melhor avaliação. E neste momento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está submetendo o relatório dos senadores Alci Lucas à votação simbólica, ou seja, os senadores vão se manifestar do plenário e aprovado pelo Senado. Esse texto que retoma o relatório original lá da Câmara dos Deputados, esse projeto volta para a Câmara dos Deputados e deverá ser votado amanhã. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.